Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Saudações, amigos das letras! Nesta semana, vamos falar sobre José de Souza Saramago, simplesmente José Saramago. Ele nasceu na vila de Azingaia, no concelho da Golegã, uma vila lá, distrito de Portugal. Sua vida é passada, em grande parte, na cidade de Lisboa, para onde a família se mudou em 1924, antes mesmo dele fazer 2 anos de idade, né? O José Saramago de 1922. O irmão dele, né, Francisco de Souza, faleceu nessa época, quando ele tinha apenas 4 anos, né? Ele é irmão 2 anos mais velho do que o José Saramago. Ele morreu no final do ano de 24, né? No dia 22 de dezembro. A origem do apelido Saramago remete ao apelido da família. Saramago é uma planta herbácea com flor que cresce na região da Golegã. A data do registro do nascimento do José, né, o escrivão, ele erroneamente, né, ele registrou a criança com o apelido pelo qual se conhecia a família. Então, por isso que Saramago virou o sobrenome, né, do José de Souza. Que era para ser apenas o apelido da família, mas então virou José Saramago. Então, José Saramago demonstrava desde cedo interesse pelos estudos e pela cultura, sendo que essa curiosidade perante o mundo o acompanhou até a morte. Dificuldades econômicas impediram, né, José Saramago de fazer os estudos, né, que o levariam a frequentar a universidade. Formou-se numa escola técnica e teve como seu primeiro emprego como serralheiro mecânico. Fascinado pelos livros, né, visitava à noite com grande frequência a Biblioteca Municipal Central e o Palácio das Galveias em Lisboa. Aos 25 anos, ele publicou seu primeiro romance, né, Terra do Pecado, de 1947, no mesmo ano de nascimento de sua filha, Violante dos Reis Saramago, fruto do primeiro casamento com Hilda Reis, com quem se casou em 1944 e com quem permaneceu até 1970. Nessa época, Saramago era funcionário público. Viveu entre 70 e 86 com a escritora Isabel da Nóbrega. Em 88, ele se casou com a jornalista e tradutora espanhola Maria del Pilar del Rio Sanches, com quem ele conheceu em 86 e viveu com ela então até a morte. Em 55, e para aumentar os rendimentos, começou a fazer traduções de Hegel, Tolstói, Baudelaire, entre outros. Depois de Terra do Pecado, Saramago apresentou ao seu editor o livro Claraboia, que depois de rejeitado permaneceu inédito até 2011. Persiste, contudo, nos esforços literários e, 19 anos depois, funcionário, então da editorial Estudos Cor, troca a prosa pela poesia, lançando Os Poemas Possíveis. Num espaço de 5 anos, publica, sem alarde, mais 2 livros de poesia. Provavelmente Alegria, de 70, e o ano de 1993, de 1975. É quando troca também de emprego, abandonando a Estudos Cor para trabalhar no Diário de Notícias e depois no Diário de Lisboa. Em 75, então, ele retorna, né, ao Diário de Notícias como um diretor auxiliar, onde permanece por 10 meses, né, até o dia 25 de novembro de 75, quando os militares portugueses intervêm na publicação, né, no jornal, reagindo ao que consideravam os excessos da Revolução dos Cravos, demitindo vários funcionários, né, incluindo o José Saramago. Então, depois que ele foi demitido, o José Saramago então resolveu se dedicar apenas à literatura, substituindo de vez o papel, profissão de jornalista, pelo de ficcionista. Da experiência vivida nos jornais, restaram três crônicas: Deste Mundo e do Outro, de 71, A Bagagem do Viajante, de 73, e As Opiniões que o DLT e os Apontamentos, de 76. Mas não são as crônicas, nem os contos, nem o teatro por fazer de Saramago um dos autores portugueses de maior destaque. Esta missão está reservada a seus romances, gênero na qual ele retornou em 77. Três décadas depois de publicado Terra do Peado, Saramago retornou ao mundo da prosa ficcional com Manual de Pintura e Caligrafia. Mas ainda não foi aí que o autor definiu o seu estilo. As marcas características do estilo saramagiano só apareceriam com Levantado do Chão, de 1980, livro no qual o autor retrata a vida de privações da população pobre do Alentejo. Dois anos depois de Levantado do Chão, surge o romance Memorial do Convento, de 82, livro que conquista definitivamente a atenção de leitores e críticos. Nele, Saramago misturou fatos reais com personagens inventados. O rei Dom João V e Bartolomeu de Gusmão, com a misteriosa Blimunga e o operário Baltazar, por exemplo. O contraste entre a opulenta aristocracia ociosa e o povo trabalhador e construtor da história servem de metáfora à medida da luta de classes marxista. A crítica brutal a uma igreja ao serviço dos opressores inicia a exposição de uma tentativa de destruição do fenômeno religioso como devaneio humano construtor de guerras. De 80 a 91, o autor trouxe, republicou mais quatro romances que remetem a fatos da realidade material, problematizando a interpretação da história oficial. O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 1985, sobre as andanças do heterônimo, de Fernando Pessoa, por Lisboa. A Jangada de Pedra, de 86, em que se questiona o papel ibérico na então CEE, através da metáfora da Península Ibérica soltando-se da Europa, encontrando seu lugar entre a Velha Europa e a Nova América. História do Cerco de Lisboa, de 89, onde um revisor é tentado a introduzir um não no texto histórico que corrige, mudando-lhe o sentido. E o Evangelho segundo Jesus Cristo, de 91, onde Saramago reescreve o livro sagrado sob a ótica de um Cristo que não é Deus e se revolta contra o seu destino, e onde, a fundo, questiona o lugar de Deus, do cristianismo, do sofrimento e da morte. Nos anos seguintes, entre 95 e 2005, Saramago publicou mais seis romances, dando início a uma nova fase em que os enredos não se desenrolam mais em locais ou épocas determinadas e personagens dos anais da história se ausentam. Ensaio sobre a Cegueira, de 95, Todos os Nomes, de 97, A Caverna, de 2001, O Homem Duplicado, de 2002, Ensaio sobre a Lucidez, de 2004 e As Intermitências da Morte, de 2005. Nessa fase, Saramago penetrou de maneira mais investigadora os caminhos da sociedade contemporânea, questionando a sociedade capitalista e o papel da existência humana condenada à morte. A ida para Lanzarote conta mais sobre o escritor do que deixa transparecer a justificativa corrente, a medida censória portuguesa. Com um gesto de afastamento rumo à ilha mais oriental das Canárias, Saramago não apenas protesta ante o cerceamento, como finca raízes no local de geografia inóspita. Trata-se de uma ilha vulcânica, com pouca vegetação e nenhuma fonte de água potável. A decisão tem um caráter revelador, tanto mais se levar em conta, que neste caso, mais oriental significa dizer mais próximo de Portugal e do continente europeu. Mesmo em dias de hegemonia do pensamento pró-mercado, Saramago guardava um olhar abrigado numa ilha europeia mais próxima da África que do velho centro da civilização capitalista. Sempre atento às injustiças da era moderna, vigilante das mais diversas causas sociais, Saramago não se cansava de investir, usando a arma que lhe coube usar, a palavra. Aqui na Terra a fome continua, a miséria, o luto e outra vez a fome, diz o eu lírico do poema saramaguiano Fala do Velho do Restelo ao Astronauta, do livro Os Poemas Possíveis, de 66. Entre as premiações destacam-se o Prêmio Camões de 95, distinção máxima oferecida aos escritores de língua portuguesa, e o Prêmio Nobel de Literatura de 98, né, o primeiro concedido a um escritor da língua portuguesa. José Saramago faleceu no dia 18 de junho de 2010, aos 87 anos de idade, na sua casa em Lanzarote, onde residia com a mulher Pilar del Rio, vítima de leucemia crônica. O escritor estava doente havia algum tempo e seu estado de saúde agravou-se na sua última semana de vida. O seu funeral teve honras de estado, tendo seu corpo sido cremado no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. As cinzas do escritor foram depositadas aos pés de uma oliveira em Lisboa no dia 18 de junho de 2011, né, um ano depois da morte do escritor. Muitos dos livros de José Saramago foram adaptados para o cinema. Um deles, né, um dos seus grandes sucessos, é Ensaio sobre a Cegueira, publicado em 1995. A obra narra a história da epidemia de cegueira branca que se espalha por uma cidade, causando um grande colapso na vida das pessoas e abalando as estruturas sociais. A cegueira começa num único homem, durante a sua rotina habitual. Quando está sentado em seu carro no semáforo, esse homem tem um ataque de cegueira. E aí, né, com as pessoas que correm em seu socorro, que uma cadeia sucessiva de cegueira se forma. Uma cegueira branca, como um mar de leite jamais conhecida, alastra-se rapidamente em forma de epidemia. O governo decide agir e as pessoas infectadas são colocadas em uma quarentena com recursos limitados que irá desvendar aos poucos as características primitivas do ser humano. José Saramago não faz a distinção de personagens pelos seus nomes, mas sim pelas suas características e particularidades. Entre os personagens principais, temos o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, o médico, a mulher do médico, né, que vê, a rapariga dos óculos escuros, o velho da venda preta e o rapazinho estrábico. Vão aparecendo ao longo do livro outros personagens secundários, né, como o cego da pistola, o cego que escreve em braille, o ladrão, os soldados, a velha do primeiro andar, o cão de lágrimas, etc. Nesta obra, Saramago utiliza o tipo de escrita pelo qual ficou conhecido mundialmente. Este tipo de escrita pauta-se por uma descrição fluida, onde o discurso direto se mistura com o indireto, sendo normal a ausência de recursos típicos do discurso direto, né, como parágrafo, travessão, aspas, entre outros, apresentando o discurso direto entre vírgulas e começando por maiúsculas, para o leitor fazer a distinção entre este e o restante tipo de discurso. Este tipo de escrita foi desenvolvido ao longo dos livros que Saramago escreveu e é uma de suas marcas, né, ou se não a maior característica inconfundível. Lutar foi sempre, mais ou menos, uma forma de cegueira. Isto é diferente. Farás o que melhor te parecer, mas não te esqueças daquilo que nós somos aqui. Cegos, simplesmente cegos. Cegos sem retóricas, nem comiserações. O mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou. Agora é o reino duro, cruel e implacável dos cegos. Se tu pudesses ver o que eu sou obrigado a ver, quererias estar cego. Acredito, mas não preciso. Cego já estou. Perdoa-me, meu querido. Se tu soubesses... Sei. Levei a minha vida a olhar para dentro dos olhos das pessoas. É o único lugar do corpo onde talvez ainda exista uma alma. E se eles se perderam? Ao longo de sua vida, Saramago resistiu em ceder os direitos sobre seus livros para o cinema. No entanto, em 2008, uma adaptação de Ensaio sobre a Cegueira foi lançada, dirigida pelo diretor brasileiro Fernando Meirelles. Mundialmente, o filme obteve críticas mistas e dividiu opiniões. No entanto, a Saramago, a longa-metragem, agradou-lhe imensamente. O escritor disse a Meirelles estar tão feliz de ter visto o filme como estava quando acabou de escrever o livro. Em outra declaração, Saramago disse que, abre aspas, agora conhecia a cara de suas personagens. Fecha aspas. Outro livro que virou o filme foi O Homem Duplicado, né? Foi lançado em 2002, que conta a história do professor de história Tertuliano Máximo Afonso, né, que descobre, certo dia, que é um homem duplicado. Ao assistir a um vídeo, ele se reconhece em outro corpo idêntico ao dele próprio. Um dos atores do filme é seu sósia. Os desdobramentos dessa história são imprevisíveis. Mas o novo romance de José Saramago, né, esclareça-se logo, não tem nada a ver com clonagem ou outras experiências de laboratório. O que está em jogo é a perda de identidade numa sociedade que cultiva a individualidade e, paradoxalmente, estabelece padrões estreitos de conduta e de aparência. Os romances recentes do escritor português retratam uma época de transformações que, para boa parte da humanidade, resultam mais em perdas que em ganhos. Em Ensaio sobre a Cegueira, os personagens perdem a vista, sinal de um tempo em que todos parecem estar cegos. Em A Caverna, artesãos perdem o emprego, incapazes de sobreviver à sociedade de consumo. Em O Homem Duplicado, José Saramago constrói uma ficção extraordinária, apoiada numa questão extremamente atual e inquietante: a perda de identidade no mundo globalizado. O livro, então, foi adaptado para o cinema em 2014, dirigido pelo canadense Denis Villeneuve com o Jake Gyllenhaal, né, no papel principal. Em 2010, o realizador português Antônio Ferreira adaptou um conto do livro Objeto Quase, conto que viria a dar nome ao filme Embargo, uma produção portuguesa em coprodução com o Brasil e a Espanha. Outro romance de Saramago reconhecido internacionalmente é O Memorial do Convento, publicado em 82. A ação decorre no início do século XVIII, durante o reinado de Dom João V, né, e da Inquisição. Este rei absolutista, graças à grande quantidade de ouro e diamantes vindos do Brasil Colônia, mandou construir o magnânimo Palácio Nacional de Mafra, mais conhecido como por convento, em resultado de uma promessa que fez para garantir a sucessão do trono.
Barco e balão, asas e bico, senão, e outra metade a sonhar.
Através da íntima relação entre a narração ficcional e a histórica, o romance critica a exploração dos pobres pelos ricos, que origina a guerra entre os indivíduos e a corrupção pertencente à natureza humana, com especial enfoque na corrupção religiosa. Revela igualmente o tema do solitário que luta contra a autoridade, recorrente nas obras de Saramago. Ver e não ver são as chaves simbólicas do romance. Baltazar tem o apelido de Sete Sóis, porque apenas consegue ver a luz, enquanto que Blimunda é chamada de Sete Luas, porque consegue ver no escuro, com recurso ao seu dom, a ecovisão. Assim, esta dupla, cujos apelidos contêm o sete e a relação sol e lua, representa simbolicamente o Uno. Na sua totalidade, as políticas do poder de Portugal contemporâneo são satirizadas pelo autor. O livro, então, foi traduzido em mais de 20 línguas e conta com mais de 50 edições. O Memorial do Convento inspirou a ópera Blimunda, né, de Ásio Corde, criada na Scala de Milão em 1990. Outro livro, então, né, que mistura história com ficção, né, é História do Cerco de Lisboa, né, que é outro romance histórico, publicado em 1989, que funde duas histórias. A primeira é a de um revisor de livros que tem como trabalho dar as correções de uma obra intitulada História do Cerco de Lisboa. Este homem é tentado a fazer uma alteração ao texto introduzindo a palavra não, quando existe a aceitação por parte dos cruzados de ajudarem o rei português a tomar a cidade. Assim, a obra ficaria adulterada, né? Uma vez que os cruzados passariam a não ajudar o rei a tomar a cidade dos muçulmanos. A outra história é a tomada de Lisboa aos muçulmanos, que o revisor acabará por recontar imaginando que os cruzados não ajudavam os portugueses. Nesta segunda história, que no livro decorre em simultâneo com a primeira, a obra assume caráter de romance histórico, mostrando Saramago a sua maestria na descrição medieval do mundo islâmico e cristão. José Saramago foi conhecido por utilizar um estilo oral, coevo dos contos de tradição oral populares em que a vivacidade da comunicação é mais importante do que a correção ortográfica de uma linguagem escrita. Todas as características de uma linguagem oral, predominantemente usada na oratória, na dialética, na retórica, que servem sobremaneira o seu estilo interventivo e persuasivo, estão presentes. Assim, utiliza frases e períodos compridos, usando a pontuação de uma maneira não convencional. Os diálogos dos personagens são inseridos nos próprios parágrafos que os antecedem, de forma que não existem travessões nos seus livros. Esse tipo de marcação das falas propicia uma forte sensação de fluxo de consciência, a ponto do leitor chegar a confundir se um certo diálogo foi real ou apenas um pensamento. Muitas das suas frases, orações, ocupam mais de uma página, usando vírgulas onde a maioria dos escritores usaria pontos finais. Da mesma forma, muitos dos seus parágrafos ocupariam capítulos inteiros de outros autores. Essas características tornam o estilo de Saramago único na literatura contemporânea, sendo considerado por muitos críticos um mestre no tratamento da língua portuguesa. Em 2013, o crítico norte-americano Herbert Bloom, no seu livro Gênio, um mosaico de 100 exemplares mentes criativas, considerou José Saramago o mais talentoso romancista vivo nos dias de hoje, na época, referindo-se a ele como o mestre. Esse crítico, o Herbert Bloom, ainda declarou que o Saramago é um dos últimos titãs de um gênero literário que está a desvanecer.
As the sun goes down, my silent little room is growing dim.
Dificílimo é o ato de escrever, responsabilidade das maiores. Basta pensar no extenuante trabalho que será dispor por ordem temporal os acontecimentos. Primeiro este, depois aquele, ou se tal mais convém às necessidades do efeito. O sucesso de hoje posto antes do episódio de ontem e outras não menos arriscadas acrobacias. Então é com essa frase de Saramago, escrito no livro A Jangada de Pedra, de 1986, que nós encerramos então o Amigos das Letras. Você pode acompanhar este e outros programas do nosso facebook.com/radionautanafita, nosso castbox, nosso Spotify, nosso Instagram, do @webradionautanafita, nosso site, o www.webradionautanafita.minharadio.fm. Saudações, Amigos das Letras!
Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.